O Conversas com o Meio desta semana tá com uma cara um pouquinho diferente. Originalmente, foi uma conversa cujo resultado seria publicado somente em texto. E foi, na edição de sábado, conteúdo exclusivo para assinantes premium do Meio. Só que o papo foi tão bom, tão rico, que alguns leitores nos pediram para oferecê-lo também em vídeo, aberto a mais gente. E essa é a nossa missão, espalhar jornalismo de qualidade pelo mundo digital. Então, cá estamos com alguns dos principais trechos da entrevista com um dos maiores especialistas em ditadura militar do Brasil, o historiador Carlos Fico. Ele falou comigo em duas sessões de mais de uma hora cada, sobre 1964, sobre a decisão do presidente Lula de não marcar os 60 anos do golpe, sobre o 8 de janeiro, a cabeça dos militares hoje, sempre, as eventuais punições a generais. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro vai derrubando consensos, refutando colegas, apontando caminhos. Para ele, mudar a educação militar não é só insuficiente, é impossível. O tecido que une militares vai muito além do que eles aprendem nas academias, e essa cultura é transmitida num senso de comunidade. A saída viável, ele diz, é a alteração do artigo 142 da Constituição. É mudar o que está escrito, porque sim, os militares respeitam as normas escritas. Vai ajudar muito também se a sociedade mudar seu jeito de interagir com a caserna e abolir essa noção de que o brasileiro é engraçadão, não é para amadores, resolve tudo de forma pacífica. O historiador explica como isso é nocivo para a nossa história e atrapalha as nossas transições depois de eventos traumáticos. Confira agora os principais trechos do papo com Carlos Fico. E se você quiser ler a íntegra da entrevista, assine o Meio, são só R$ 15 por mês.
A gente já teve quantos golpes, tentativas de golpe? Não sei se foram 14. Eu estou escrevendo um livro justamente sobre isso, né? Sobre essas, não sei se foram 14 tentativas de golpe, creio que seis bem-sucedidos. E além dessas 14, teve um autogolpe e uma deposição de ditador, tudo por militares. Então, tudo isso foi feito por militares, desde a proclamação da República até ontem, contando com a tentativa de 2023, que fracassou. Então, o que distingue os militares, basicamente, é a posição legalista, né? Defesa da legalidade constitucional, ou a posição golpista, né? De fazer, dar o golpe por convicções doutrinárias, ideológicas, ou por interesse, digamos, material, né, boquinhas, sinecuras e prebendas, e aqueles que não estão nem aí, né, que ficam na moita assim para ver onde é que a coisa vai caminhar para se posicionar da melhor maneira possível a posteriori. Então, sempre foi assim e continua sendo assim. Então, em 64 também. Sempre acontece assim, sempre aconteceu assim, sempre vai continuar acontecendo assim, porque nós teremos outras experiências desse tipo enquanto não enfrentarmos esse problema histórico estrutural. Eu me lembro que quando, depois do fim da ditadura e os governos Fernando Henrique, Lula, e que a gente teve a sorte de ter, meus colegas diziam: ah, esse problema está superado, finalmente, graças a Deus. Eu falei: não tem superado nada. Enquanto a gente não mudar a Constituição e fizer o que tem que ser feito, vamos ter outros. Infelizmente, eu estava certo. E, infelizmente, acho que estou certo, porque isso poderá voltar a acontecer. Mas, então, o que distingue é isso: a posição legalista, a posição golpista, ou a posição aí de vamos ver o que que vai dar para ver como eu me posiciono melhor. Agora, é claro que, em alguns momentos, houve assim a presença de fatores político-ideológicos, né? No golpe de 64 houve isso, no golpe de 37 houve também. Tanto no golpe de 37 quanto de 64, a gente poderia distinguir a presença e a atuação de militares que em 37 eram conhecidos como militares getulistas, ou seja, que apoiavam Getúlio Vargas, e aquele projeto ali de algum favorecimento dos trabalhadores em relação à legislação social e trabalhista. Não fossem de esquerda, muito menos comunistas, que não eram, mas tinham simpatia política e ideológica por essa afirmação de um nacionalismo com viés trabalhista e estatizante. A gente poderia dizer assim: esses militares getulistas acabariam, alguns, né, acabariam sendo punidos pelo Estado Novo, né? Assim como em 64. Em 64, inclusive, em maior número. Logo depois do golpe de 64, se constituiu um chamado Comando Supremo da Revolução, que aplicou as primeiras punições, entre aspas, revolucionárias. E quem eram esses militares punidos? Novamente, eram militares associados ou à convicção político, ideológica de João Goulart, ou majoritariamente aqueles que se posicionaram no contexto da legalidade, ou seja, não aderiram ao golpe. O João Goulart, sobretudo a partir do início do ano, de março de 64, depois do comício da Central, ele percebeu que o seu governo não ia mesmo terminar. Estou muito convencido disso, por uma série de indícios, de que a partir do comício da Central ele já sabia de que o seu governo não ia terminar, e por isso mesmo ele toma aquela série de iniciativas, não sei se quatro ou cinco, que já haviam desde o ano passado, muito atabalhoadas, aparentemente, olhando assim, parece, poxa, mas ele era pouco habilidoso. Eu não acho que ele fosse pouco habilidoso, ele ali já estava, para usar uma expressão popular, chutando o pau da barraca, né? E talvez desejoso, aí é um talvez mesmo, talvez desejoso de emular o seu padrinho político em 1945. O que que houve com o Getúlio Vargas em 1945? Ele foi deposto por militares, inclusive os mesmos que o entronizaram em 1937, o depuseram em 1945. O que aconteceu com ele? Nada. Aconteceu nada. Ele não foi punido, não teve direitos políticos, blá, blá, blá. Ele pegou um aviãozinho e foi para São Borja, ficou lá quieto. 5 anos depois voltou e foi eleito presidente da República. O João Goulart tinha extrema familiaridade com isso, com esse evento específico, porque ele se tornou próximo de Getúlio Vargas lá no alto exílio, vamos dizer, em São Borja.
Borja, isso.
E, portanto, e ele sabia que era extremamente popular o João Goulart em 64, sabia claramente que, apesar de tudo que a imprensa noticiava, apesar de todos os discursos contra ele, ele sabia que era extremamente popular, inclusive porque, coisa que a gente pode realmente confirmar pela pesquisa do Ibope, que permaneceu décadas secreta, né? Ele era extremamente popular. E os políticos percebem isso. Então, ele pode ter pensado: bom, querem acabar com isso, de me depor? Tudo bem, eu não posso me candidatar em 65, mas poderei me candidatar em 1970, porque o mandato era de 5 anos. Então, fico lá, que nem o Getúlio, vou para algum lugar aí. Ele se iludiu aí. Se ele pensou isso, ele se iludiu, porque depois a gente viu o que aconteceu. Mas, então, eu não creio que ele tivesse uma visão ingênua sobre o tal dispositivo militar. Quem tinha isso realmente era o Assis Brasil, ou tinha, ou se enganou, ou se iludiu. Mas o João Goulart não era um político ingênuo, né? Me parece que ele assumiu essa série de atos, ele promoveu essa série de atos que hoje a gente pode considerar meio temerários, né? Alguns realmente temerários, muito provavelmente movido por esse estado de espírito que nos acomete, eventualmente, diante de uma confrontação muito intensa. Quando alguém te confronta ou me confronta de maneira muito intensa, a gente sai para a briga, né? Essa série de atos, né, começa, na verdade, em 63, com a maneira como ele se relacionou com a revolta dos sargentos, né? Uhum. E que talvez não tenha sido o caso mais grave. Acho que são dois os casos mais graves. Um foi o pedido de estado de sítio. Realmente, aí ele meteu os pés pelas mãos, porque o pedido de estado de sítio decorreu de uma entrevista que o Carlos Lacerda deu ao jornal norte-americano, não sei se foi o Los Angeles Times, se você quiser saber ao certo, depois me pergunta, que eu te mando a informação.
Tem no teu livro, acho que é o Los Angeles Times, sim. Uhum.
Ele, lá naquela entrevista, ele fala uma frase tola, que esse governo não vai acabar, não vai terminar, termina antes do fim, alguma coisa assim. E o João Goulart teve essa reação completamente despropositada, né, que gerou muita suspeita contra ele, né? Então, ele tem de voltar atrás e isso fragiliza muito. Então, esse foi um dos episódios que eu considero mais dramáticos. E depois, aí sim, já em 64, dois dias depois do comício da Central, ele assume a proposta do Leonel Brizola, que foi feita no comício, a proposta de fazer um plebiscito para ver se o povo quer as reformas de base. Então, ele manda isso na mensagem presidencial, na abertura dos trabalhos legislativos, no dia 15 de março. Essa passagem aí foi péssima, além de outras da mensagem presidencial, mas essa, em particular, dava a impressão de que ele estava querendo superar o Congresso Nacional por meio de um plebiscito que, obviamente, foi visto como uma iniciativa, no mínimo, autoritária, né, ou qualquer coisa assim, ou de confrontação, né, uma iniciativa de confrontação que a direita, obviamente, viu como golpista.
Uhum. Né? Travestiu de ditadura comunista.
Esse de ditadura comunista, mas como uma iniciativa golpista, né? Uhum. Assim como aquela coisa do estado de sítio lá atrás. Né? Uhum. Nenhuma nem outra pode ser formalmente caracterizada como iniciativa golpista, mas é claro que, do ponto de vista político, pode e foi caracterizada assim. Então, isso aí foi utilizado pela direita, pelos conservadores, pelos militares, etc., como justificativa para o golpe, em associação a essa tese da quebra da hierarquia e da disciplina, que surgiu fortemente na revolta dos sargentos em 63 e depois na revolta dos marinheiros em 64. Então, quando ele vai ao Automóvel Clube no dia 30, e aí a gente tem claramente aquilo que eu estou falando de chutar o pau da barraca, contra o conselho de todos os assessores, todos disseram: presidente, não faça isso, porque já estão dizendo que o senhor é golpista e quebrando a hierarquia em busca de apoio dos subordinados, oficiais de patentes inferiores, tenentes, e foi numa associação de PM, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Guanabara, que já sempre foi o que é ainda hoje, uma coisa completamente desclassificada, tida como gente violenta e tal. Então, ir a uma festa de subtenentes, enfim, da Polícia Militar, foi uma coisa completamente negativa. E, por isso, então, gera a reação do Mourão Filho. Começa no dia 28, né, quando um governador de Estado se associa a um governo estrangeiro, cometendo um crime de lesa pátria, né, de traição da pátria. Magalhães Pinto é um traidor da pátria. assim como generais, sediciosos, etc., o Mourão Filho e o Guedes lá, que também começou a movimentar tropas. Então, quando no dia 28 ele autoriza isso, né? E depois, no dia 31 de madrugada, o Mourão Filho começa a movimentar tropas, e antes o Guedes fecha as fronteiras de Minas Gerais, com a polícia militar, sei lá com quem. Então, essa movimentação de tropas é uma iniciativa de alta violência contra o presidente da República, que poderia, deveria, né, segundo essa estratégia, ser preso ou mesmo morto. Não foi preso ou morto porque ele foi aconselhado pelo general Âncora a sair do Rio de Janeiro e ir para Brasília. Então, esse é um aspecto, né? Um aspecto que caracteriza o que é o traço marcante de toda iniciativa, de toda tentativa de golpe de Estado, ou seja, a força das armas. Isso não tem graça. Isso não é uma coisa engraçadinha para a gente fazer piada dizendo: ah, no Brasil é tudo assim, tá vendo? Foi só como é que é? Uma batalha de telefonemas. Eu admiro muito Hélio Gaspari, mas acho que nessa passagem ele foi infeliz. E por que isso, inclusive, do ponto de vista histórico, é uma coisa infeliz? Não só porque houve violência, é bom, teve a movimentação de tropas, teve a prisão de dezenas, centenas de pessoas, foi preciso usar navios aqui no porto para prender pessoas, que não havia mais espaço nos quartéis. Também houve algumas mortes, houve tortura, prisões arbitrárias no Brasil inteiro. Então, tudo isso era violentíssimo, né? Sem falar no golpe em si. Então, não tem brincadeira nenhuma. E mais ainda, essa visão, que é uma visão irônica, né, baseada nesse topos retórico muito recorrente no Brasil, de que nós somos assim, nós somos palhaços, nós somos engraçadões, aquela frase infeliz do Tom Jobim, né, atribuída a ele, de que o Brasil não é para amadores, isso vai na mesma linha, né? Como se nós tivéssemos essa característica específica de sermos tão incompreensíveis, porque somos, afinal, um povo singular, né? Tudo isso é uma mitologia que me parece das piores coisas que existem na tradição intelectual, historiográfica brasileira, assumida pela imprensa 100%. E eu acho condenável isso, porque não traduz a seriedade dos problemas, dos fenômenos, dos processos históricos, como é a violência do intervencionismo militar. E eu ia dizer que o pior de tudo isso é a adesão ao mito da história incruenta. Porque quando você fala que somos engraçadinhos, tudo termina em pizza, o Brasil é só para, não é para amadores, ou foi uma batalha de telefonemas, ou a batalha de Tararé, que é dos exemplos mais terríveis, né, desse tipo de visão jocosa e que eu acho condenável. A Batalha de Tararé, se eu falo essa expressão, talvez você não saiba do que se trata, mas imediatamente vem a batalha que não houve, tá vendo? No Brasil, como são as coisas. Não foi nada disso. Foi uma das coisas mais violentas da história do Brasil. Mas, enfim, isso é uma adesão a esse mito da história incruenta, segundo o qual nós somos um povo singular, cujas transformações vieram sem brutalidade, sem derramamento de sangue. Um dos tópicos que eu desenvolvo nesse livro que eu estou escrevendo, sobre a utopia autoritária brasileira, é exatamente esse. O quanto isso é prejudicial para nós, o quanto o tópico bíblico, inclusive, do sangue generoso, né, de não derramar o sangue generoso dos brasileiros, é recorrente nessa tradição que valoriza o mito da história incruenta. Inclusive, é o que explica a atitude do João Goulart de não autorizar a reação à iniciativa golpista. Né? Ele não autorizou exatamente por conta dessa tópica da história incruenta, do sangue generoso e tudo mais. Então, isso tem raízes no imaginário, na mentalidade, na história política brasileira, muito profundas, que eu tento analisar nesse livro que eu espero concluir até julho, né, sobre essa sucessão de intervenções militares baseadas numa licença constitucional, que hoje em dia é o artigo 142, e fundamentada por isso que eu chamo a hipótese teórica da utopia autoritária, que tem nesse elemento do mito da história incruenta um dos seus aspectos fundamentais. Né? Então, é uma coisa terrível, né? Uma coisa terrível, por isso eu sou uma pessoa tão pessimista em relação ao nosso país. Porque, evidentemente, quem detém a força das armas, o uso legal da violência, pode fazer o que quiser, né? Em tese. Então, o que impede que os militares, nos países democráticos, não façam barbaridades, intervenções políticas? Por exemplo, houve aquela invasão do Capitólio, né?
Uhum.
E os militares norte-americanos não apoiaram aquela maluquice do ex-presidente Trump. E assim também em outros países a gente não vê esse tipo de intervencionismo militar que existe ainda no Brasil, né? Essa coisa da intervenção militar não é uma exclusividade do Brasil. Já existiu em muitos países, inclusive em países importantes, como França e tal. Bom, então, o que impede que os militares procedam dessa maneira? O que impede é uma equação de natureza simbólica que vai se assentando, vai se consolidando na tradição política desses países. Equação simbólica, por que é simbólica? Porque não há outra maneira. Já que, como eu falei, eles detêm as armas. Então, se der uma maluquice na cabeça, por exemplo, se naquela invasão do Capitólio, por algum motivo, por alguma fragilidade nesse equacionamento, alguns generais, sei lá, os chefes, o secretário do Departamento de Defesa tivessem enlouquecido, né, poderia ter dado muito errado aquilo. Então, você vê que é um detalhezinho que segura. E esse detalhe tem essa natureza simbólica e de tradição política. Simbólica porque se consolida como algo certo, ético, moralmente defensável e democrático, que os militares não intervenham nos assuntos políticos domésticos. Se consolida. Então, é uma coisa que depende dessa pedagogia democrática.
Agora, essa pedagogia...
Então, mas veja só, no caso do Brasil, essa pedagogia, na verdade, nunca foi exercitada, porque, como eu já te falei, desde a proclamação da República, por diversas razões, existe essa atribuição excessiva na Constituição. O que eu chamo de atribuição excessiva não é o que muitos analistas comentam, no sentido de que, desde então, desde a primeira Constituição de 1891, os militares brasileiros têm a tarefa policial de manutenção da lei e da ordem. É uma tarefa eminentemente policial, mas que também é atribuída aos militares. Então, vários colegas dizem que isso é um absurdo, etc. Eu não acho. Acho que está certo. Porque em situações graves, né, talvez a gente devesse esclarecer que isso só deve acontecer em situações mais graves. É claro que em situações mais graves, ou de incompetência da polícia, é possível, é admissível que eles atuem na garantia da lei e da ordem. Inclusive, a Constituição brasileira, o artigo 142, tem um bom equacionamento atualmente, porque na Constituinte de 88, alguns parlamentares, Afonso Arinho, Fernando Henrique e outros, eles introduziram um condicionante, ou seja, os militares podem garantir a lei da ordem, não me lembro agora a frase, desde que por iniciativa de um dos poderes constitucionais. Uhum. Então, a minha crítica não é a isso. A minha crítica é a outra coisa, a garantia dos poderes constitucionais. Está desde sempre, desde o artigo 14 da Constituição de 1891 e também agora no 142. Então, sim, é isso que eu me refiro. E por que eu digo que é a única coisa que a gente pode fazer? Bom, tem colegas que falam assim, ah, mas seria bom mudar o currículo das escolas militares. Isso é inútil. Por que que é inútil? Porque a transmissão dessa convicção, a perenidade dessa interpretação de que os militares têm a obrigação, a incumbência constitucional de zelar pela sociedade, uma espécie de tutela, né, que reproduziria o velho poder moderador, a perenidade dessa interpretação equivocada não decorre do ensino militar, mas decorre da ambiência na caserna, né, nos quartéis. A reprodução dessa interpretação ela ocorre dessa maneira, pelo próprio ambiente da vida militar. Existem estudos antropológicos que mostram como é que se dá essa convivência. Os militares têm uma especificidade que é um certo distanciamento ou autonomia em relação à sociedade, porque isso é uma vida muito peculiar, né? Tua família pode estar hoje aqui, amanhã vai para Belém do Pará. Os laços de solidariedade não necessariamente têm a ver com vínculos ideológicos, por exemplo, mas se fundamentam, às vezes, em laços assim de, mais do que solidariedade, de admiração, de respeito, de acatamento diante de uma manobra, diante de uma missão militar. Então, é uma coisa muito própria, a vida militar, a vida em caserna. E é nesse ambiente que extrapolam muito o ensino formal militar que se dá essa reprodução. E, então, não adianta mudar. Imagina me colocar lá numa escola militar dizendo assim, olha, vocês estão enganados, não foi uma revolução, foi um golpe. Eles vão dizer, aham, e vão, isso vai continuar, aquela ideia vai continuar. Então, e, finalmente, esse gesto teria impacto, que muitos colegas também me recriminam, dizendo assim, ah, mas isso que você fala é uma ilusão, porque quem é que vai supor que um militar ou militares vão deixar de dar um golpe porque está escrito na Constituição que não pode, né? Não é assim que funciona. As pessoas que têm força militar dão um golpe quando querem. Não é exatamente assim, porque também nessa psicologia, vamos dizer, militar, existe um componente fundamental que eu mostro nesse tal livro que eu estou escrevendo e que se reproduz historicamente em todos os episódios de intervencionismo militar. Esse componente que é tipicamente militar, o da observância da juridicidade dos manuais, dos regulamentos. Quando, por dar um exemplo, quando o general Dutra resolveu, em 1937, dar o golpe militar que instaurou o Estado Novo, ele pediu ao presidente Getúlio Vargas que fizesse alguma coisa, desse uma legislação, no caso foi o estado de emergência e tal, estado de guerra. Assim também o Costa e Silva, em 64, antes de fazer as punições, ele pediu. E os militares, então, têm essa percepção da necessidade de observância das normas escritas. Isso é muito importante, o regulamento disciplinar, os regulamentos militares, o que fazer em tal condição, o que fazer em outra, e, sobretudo, a Constituição. A Constituição que, no entanto, eles interpretam de maneira equivocada, nesse caso próprio. Então, por isso que seria um gesto simbólico enormemente importante se que a sociedade brasileira fizesse claramente, portanto, por meio de uma emenda constitucional, a alteração do artigo 142. Em geral, existe na sociedade brasileira uma tradição de anistia. Então, isso aconteceu em vários casos, né? Dois casos talvez mais famosos são os dois golpes de Estado tentados contra Juscelino Kubitschek, em 1959 e em 1956, me parece. Estão aí na lista. Jacareacanga e Aragarças. Foram tentativas também que fracassaram, completamente bobas, embora difíceis, porque foram sequestros de avião que foram para o norte do Brasil, e o JK rapidamente anistiou os golpistas, militares golpistas, até para sair como um cara magnânimo, etc. E tal. E assim em outros casos também. De modo que é uma situação que tende a isso quando se trata de um golpe fracassado. Agora, quando é um golpe vitorioso, não há que falar em julgamento, né? Porque, afinal de contas, nós somos presos. Quando há um golpe vitorioso, todo mundo vai preso, né? O fim da ditadura militar também é um negócio esquisito, né? Enaltece as instituições democráticas, a maneira como foi feita a transição da ditadura militar para a democracia. Alguns colegas meus dizem, ah, mas teve a direta já, teve a sociedade civil se manifestando. Eu falo, olha, isso aí não conta, porque o que houve mesmo foi um projeto militar bem sucedido de transição da ditadura militar para a democracia.
Nos próprios termos, né?
Nos próprios termos, lei da anistia, autoanistia, aquela transição de 11 anos e tudo mais. Então, o fim das ditaduras também fala muito sobre a consistência das instituições democráticas. E o fim das nossas duas ditaduras se deram por decisão militar e não por uma pressão das instituições, o que é uma posição minoritária, devo te dizer. A quase totalidade dos meus colegas acha que isso que eu estou falando é um absurdo, porque teve. No fim do Estado Novo, teve o Manifesto dos Mineiros, teve o Congresso dos Escritores, teve isso, teve aquilo. E na ditadura teve movimentos sociais, resistência democrática, a direta já, a campanha da anistia. Então, você está dizendo que a sociedade não tem importância? Eu tenho essa discordância aí com meus colegas. Isso é uma coisa bem tradicional, bem típica. Do ambiente dos movimentos de defesa dos direitos humanos e da justiça de transição, a chamada justiça de transição, que é o pedido formal de desculpas, né? Depois desses eventos traumáticos e tal, muitos chefes de Estado já na fase democrática ou responsáveis por determinados órgãos se dirigem à sociedade simbolicamente, pedem desculpas pelo que houve antes, né? Então, parece que o ministro Silvio fez essa sugestão que, evidentemente, na conjuntura atual, pegou muito mal no ambiente militar, né? Ou teria pego muito mal, porque eu não tenho certeza absoluta do que aconteceu, porque isso aconteceu poucos dias atrás. A mim parece realmente que foi uma iniciativa um pouco infeliz, né? Porque o Ministério dos Direitos Humanos poderia fazer muitas coisas em relação aos 60 anos do golpe, como o tal Museu da Memória, né, que parece que estava combinado. Tem tantas coisas que poderia fazer, apoiar a digitalização de documentos, né? Eu mesmo sugeri esses dias que o Ministério poderia apoiar a digitalização, a digitalização não, a montagem de um portal para divulgar aquelas 10 mil horas, né, que eu gostaria muito de fazer, mas é um negócio que é caríssimo e tem que ter um funcionário para ficar alimentando e tal. E várias outras coisas, mudança de nomes de instalações federais que ainda homenageiam agentes da repressão, uma porção de coisa interessante que podia ser feita, mas ele resolveu sugerir pedir desculpas, que tem uma carga moral, né, uma carga de reconhecimento de culpa que as Forças Armadas brasileiras deveriam mesmo fazer. Eu sempre falei isso, mas como é possível? As Forças Armadas nunca pediram desculpas pelo que aconteceu, que absurdo. O próprio Estado brasileiro já pediu. Silvio agora queria de novo, eu acho. Mas o próprio Estado brasileiro já pediu. E as Forças Armadas nunca. Mas nesse momento, diante das circunstâncias todas, né, talvez tenha sido um pedido assim, um pouco fora de hora. E parece que isso é que causou a orientação do presidente Lula, né, provavelmente pressionado pelos militares, falando, ah, pelo amor de Deus, como é que vocês vão querer agora pedir desculpa justo nessa hora que a gente está tentando apaziguar. Eu acho que essa diretriz foi infeliz e obscurantista. Acho mesmo, embora tenha essa explicação a mim digamos, justifica a decisão do presidente da República, acho que ela foi infeliz e obscurantista, anti-intelectual, anti-acadêmica e excessiva, não precisava. Ele poderia ter resolvido isso internamente, já que foi uma bateção de cabeça do governo. O ministro fez uma coisa, o ministro da Defesa talvez tenha feito, queria fazer outra, eles que se resolvessem lá internamente. Então, isso eu acho condenável. Mas, como eu já disse várias vezes, a diretriz inicial do governo Lula de fazer uma política de conciliação, eu lamento, mas entendo.
Uhum.
Lamento porque é péssimo que não se enfrente o problema militar, mas entendo porque é um governo politicamente frágil, foi eleito com pequena margem de votos e o Congresso Nacional é extremamente conservador. Então, fazer isso agora é praticamente impossível. Então, são duas coisas, percebe? A política de conciliação, eu lamento, mas entendo. Agora, essa diretriz, o Lula foi inábil, porque ele podia perfeitamente administrar ali dentro do governo, sem vir a público, esse conflito. Isso nunca vai se resolver por esses equacionamentos políticos e acordos, não. Então, ou então mesmo, que tem sido muito frequente desde o fim da ditadura militar, as compensações materiais. Né?
Isso.
Acho que hoje mesmo o presidente Macron e o Lula vão inaugurar um submarino aí, grandão, não que isso tenha sido feito para isso, é claro que não, mas essas conquistas materiais das Forças Armadas, em termos de armamentos, em termos de quartéis, em termos de contingentes, de promoções, de previdência, de uma série de coisas, né, de vantagens, não resolverá nunca o problema, né? E muito menos equações políticas. Ah, não, então não vamos comemorar, não vamos pedir desculpas, e vocês agora ficam democráticos e não intervêm na política. Não, isso nunca vai acontecer. Realmente, o único caminho que a gente tem é de fazer uma afirmação simbólica, forte, da sociedade. Isso só vai acontecer, se acontecer, quando a maioria do Congresso Nacional mudar, fizer uma emenda constitucional, isso tiver o apoio do presidente da República e a sociedade fizer essa afirmação democrática. Eu acho que isso vai demorar ainda.